Então agora eu vou contar a história do linguajar caipira, né? Quando surgiu os caipira. Então o caipira é filho de português com índia. Quando os portugueses vieram para o Brasil, ficava mais fácil para eles se juntar, casar com as índias, porque as índias conheciam o sertão e eles entravam para o sertão, né? E o índio tinha dificuldade de falar o L, o R e o F. E dificuldade de falar no plural também, né? É o cachorro, dois cachorros. É uma casa, duas casas. Então, essa dificuldade que o caipira tem, que o índio tem, passou para o caipira. Porque o caipira, os filhinhos deles, das índias e dos portugueses, do português, eles tinham essa dificuldade de falar. O que, que aconteceu? O caipira, os caipirinhas, né? E os portugueses casados com as índias, eles fincaram para o sertão, foram embora para o sertão. Chegando lá no sertão, o que, que eles tinham que levar? Era pouca coisa, né? Levava um casarzinho de porco, muitas vezes, um casarzinho de galinha, e uma espingarda, uma vara de pescar e uma enxada. Era só o que ele podia levar. Não tinha prego na época, né, que veio aqui por coisa, que tinha mais na cidade, mas na roça não dava para levar, era muito pesado para levar no lombo de mula, muitas vezes, só levava essencial mesmo, uma panela, e chegava lá, abria uma clareira na floresta, né, na mata, e ali ele fazia a casa dele de pau a pique. A casa de pau a pique é os pau em pé, por isso que é a pique, né, com taquara rachada, e amarrada com cipó, joga o barro e fecha a casa. E assim eles faziam a casa de pau a pique lá, capinava carpia, ou capinava em redor da casa, e ali plantava mandioca, o milho, né, e a cana. Muitas vezes a cana que levava. Então ele não precisava de pegar nada na cidade. Ele já tinha a cana para fazer o café, que era o açúcar dele, né? É, tinha mandioca e também o milho para tratar dos porquinhos dele, das galinhinhas dele. De vez em quando caçava um bicho e fazia o fogão de lenha. E lá ele pendurava a carne, né, do porco, em cima do fogão de lenha, um pau de guatambu. E o pau de guatambu a gente chama de fumeiro até, que é para defumar esse toicinho de porco, essa carne dos bichos. Então passava sal e deixa lá defumando, sabe? O que acontecia? Então ele quase não vinha para a cidade. Então, não misturava muitas línguas. Né? E ele já falava mesmo a dificuldade de falar o L. O L na linguagem caipira quase nem não existe, né? É, o R é arrastado e o F é assoprado. Quer pegar um caipira de jeito e mandei falar plataforma para ver que jeito que sai. Tem as três letras aí. Então não sai de jeito nenhum a palavra certa. E como o projeto português era lei, rei e fé, o que, que aconteceu? Ele manda uma carta para Portugal e fala, seu rei, desse jeito nós não vamos dominar esse povo pela língua, porque eles não falam nem L, nem R, nem F direito, como é que eles vão falar lei, rei e fé? Aí o rei de Portugal mandou uma carta. Invente qualquer coisa, mas faça eles acreditar. Uma língua qualquer aí. Aí que surgiu o dialeto caipira. Porque quando o José de Anchieta veio aqui para o Brasil, ele descobriu que os tupi, né, que era da costa brasileira, falava a língua brasílica, a língua geral. E ele gramaticou essa língua, percebeu e fez uma gramática da língua Nyangatu, né? Pôs o nome Nyangatu. E colocou o nome de Nyangatu, que quer dizer língua fácil, língua boa. E aí, uma variante do Nyangatu com o português, surgiu o dialeto caipira. Então pode perceber, para você ver uma coisa, que a gente fala porta, porteira e portão, com muito orgulho. Então não tem o L. LH, por exemplo, mulher, não fala, a gente fala mulher, cuié, Pode ver também, não tem duas consoantes junto. Morano, não é morando. E vai por aí afora. Só que quando o rei resolveu vir para o Brasil, refugiou no Brasil, ele chegou aqui e não entendeu nada do que o caipira falava, o brasileiro falava. E aí ele botou uma lei dizendo: quem não falar o português correto vai ter castigo de chibatada ou prisão. E aí foi um Deus nos acuda, né? Porque a turma sabia o português, mas como é que ia falar? Se estava acostumado a falar o linguajar caipira, né? E o caipira, então, desde essa época, se retirou para o sertão. Ele só ia na cidade para comprar sal e querosene. Chegava lá na cidade, ficava olhando de longe. Aquele fidalgo lá do rei tivesse ali por perto, alguém falando bonito aquele linguajar português, e eles não chegavam, não. Chegava lá no armazenzinho lá, dá um pouco de sal para mim aí, pouco de querosene. E se, por um acaso, tivesse um pessoal ali conversando o linguajar caipira, aí ele entrava no meio. Oh, essa é da minha turma. Então agora aí saía uma prosa tão boa, aonde eles contavam história e tudo mais. Mas se viesse alguém ali de paletó e tudo mais chegando perto, eles, ó, saía de fininho embora para a roça. Então, na realidade, ele aprendeu a falar o caipira, refugiou para a zona rural, né? E lá ele até hoje mantém o linguajar caipira, que se a gente prestar atenção, ele não fala o L direito, quase não tem, o R arrastado e o F assoprado. Certo? Fazenda. Plataforma, né? Então, pode prestar atenção. E no lugar de L, ele arrasta um R. E tem até uma poesia que eu fiz que diz, né? É mais ou menos assim, se prestar atenção, tirando todas essas letras aí. Caipira vive contente, morando lá no sertão, na casa de pau a pique, lá no fundo do grotão. A parede esfumaçada da quentura do fogão, toicinho tá pendurado, fazenda de fumação. Ele levanta bem cedo, faz a sua oração, pede proteção para Deus para poder ganhar o pão. Depois sai para o trabalho, andando devagarzinho, plantar a roça de milho, cantando com os passarinhos. Galinhada no terreiro é mistura pro almoço. De vez em quando tem peixe que vai pescar lá no poço. Horta cheia de verdura, tempero tem um colosso que faz ficar recendendo até a carne com osso. Cozinha no fogão de lenha, de ferro é a panela. Toma água da cumbuca, a bacia é uma gamela. A caneca é de cuia, lamparina feito vela. A porta lá não tem chave, é fechada com tramela. Ele só anda descalço, amarra a carça com imbira. O virado de feijão mistura com cambuquira. Ele cuida bem da terra, se orgulha de ser caipira. Só põe o seu botinão quando vai dançar catira. Então essa é a poesia do caipira.